Boa tarde, caros amigos e amigas, excelentíssimos senhores e senhoras, Sr. Presidente, Comissão de Assuntos Europeus. É um gosto ver tantos de vós interessados no lançamento deste nosso livro. Eu devo dizer que a minha intenção é dizer duas ou três palavras de circunstância para não consumir o tempo dos meus companheiros de mesa e do Dr. Ribeiro Castro, que nos acompanha virtualmente, que são realmente as pessoas mais qualificadas para falar do tema que aqui hoje nos trouxe. No que diz respeito, queria apenas singularizar um agradecimento, realmente, à Faculdade de Direito de Lisboa e ao professor Eduardo Vera Cruz Pinto, sem cuja contribuição este livro não teria existido, e naturalmente ao Dr. Rui Carrilho, Presidente da Direção do Grupo de Amigos de Olivença, sem cuja militância também não seria concebível a realização desta obra. Ela nasce justamente na ocasião de um evento organizado na Assembleia por iniciativa do Grupo de Amigos de Olivença e entendeu, apareceu à Comissão de Negócios Estrangeiros, que era o momento de dar uma contribuição para que todos aqueles fora da comunidade académica e fora da comunidade diplomática, que são geralmente quem conhece melhor a história de Olivença e os assuntos relacionados com a problemática de Olivença, pudessem realmente aceder a uma obra que constituísse uma introdução à temática do território oliventino, que fizesse com, muito embora dirigido a um público vasto, que tem todos os ingredientes de rigor característicos de uma obra com características académicas e historiográficas, que equaciona todas as dimensões da questão jurídica em redor do Estatuto de Olivença, e se me é permitido, na qualidade de Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, sobretudo, realmente tentar desarmadilhar a questão da Olivença junto da sociedade portuguesa, por forma a que todos pudéssemos olhá-la, eliminando os tabus que a envolvem e as dificuldades que muitas vezes obstaculizam a que ela seja tratada, conhecida, e permitir que a sociedade portuguesa tivesse uma relação de conhecimento e de proximidade com um território ao qual estamos profundamente ligados historicamente, um território profundamente singular, muito idiosincrático, um daqueles resultados da história que no seu processo caótico e indisciplinado deu origem à sua formação e à sua atual condição jurídico-política, histórica e cultural. E, portanto, é preciso desarmadilhar a questão para podermos tratá-la numa ótica de futuro. E a ótica de futuro, do meu ponto de vista, só pode ser criar condições para uma aproximação e um maior conhecimento mútuo entre agentes de Olivença e os portugueses, do lado de cada fronteira, sempre naturalmente respeitando o nosso interlocutor, que no nosso caso terá sempre, são sempre as autoridades espanholas, que sobre elas exercem uma jurisdição. Independentemente das questões controvertidas de direito, que o professor Vera Cruz Pinto, se assim entender, com muito mais ciência e competência, poderá aqui trazer a nossa discussão. Portanto, foi um propósito cívico, um propósito cultural, de esclarecimento, de informação e de divulgação junto de Portugal, junto dos nossos concidadãos, junto da sociedade portuguesa, desta terra à qual estão profundamente ligados. E, sobretudo, quebrar todos aqueles tabus e dificuldades que têm obstaculizado a que saibamos ter uma perspectiva de futuro. Há muitos que a têm no nível municipal, no plano autárquico, com associações cívicas, associações culturais. Muitos estão a trabalhar no sentido dessa aproximação cultural e do conhecimento mútuo. E a verdade é que chegou a altura também da Assembleia da República coroar esse esforço e, ao mesmo tempo, dar-lhe um renovado impulso para que a questão da Olivença faça parte do nosso... seja objeto de um esclarecimento não destituído de rigor e de verdade. Aqui estou a ver aqui vários deputados que ao longo dos anos sempre se bateram pela questão da Olivença. Está aqui o Capola Santos, que é aqui alguém que há muitos anos, se intervém a propósito e a despropósito, trazendo à discussão a questão da Olivença. E, portanto, queremos tirar da clandestinidade o conhecimento sobre a realidade oliventina. E nada melhor do que promover uma obra, um livro, em que pessoas altamente qualificadas e altamente empenhadas no plano cívico e no plano cultural têm ao longo dos anos mantido viva esta questão. Não me vou alongar mais e daria então a palavra ao Sr. Professor Eduardo Vera Cruz Pinto. Faz favor, Sr. Professor.
Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Estava aqui na dúvida porque o vermelho significa aberto e contraria um bocadinho as regras do trânsito, mas já vi que o trânsito vocal aqui é diferente. Em primeiro lugar, agradecer à Assembleia da República, ao Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, porque para nós é muito importante estarmos na Casa dos Representantes do Povo Português a falar sobre temas que, como disse bem, não podem ser tabu. Todas as questões devem ser colocadas com respeito, com dignidade, com racionalidade, e é isso que o Instituto Interdisciplinar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa fez quando respondeu a uma conversa que tivemos na altura com o grupo dos amigos da Olivença para que a questão fosse colocada em termos académicos. E falei com um grupo de jovens investigadores e docentes da Faculdade de Direito, que estão aqui, o professor Filipe Arede Nunes, a professora Isabel Grais, a professora Miriam, o professor Pedro Caridade Freitas e a professora Susana Videira, que prontamente disseram, vamos estudar o tema. Os estudos que aqui estão são de índole histórico-jurídica, porque não há juridicidade sem historicidade. Vivemos um momento de grande presentismo, parece que tudo só acontece agora por causa de agora, e a Faculdade de Direito, através, sobretudo, dos seus historiadores do Direito, lembra que os temas são importantes quando são compreendidos à luz da história. Logo, este livro, e porque me pediram que eu gastasse apenas 5 minutos, eu vou tentar respeitar isso, sendo que se tratando de um professor de Direito é difícil. O livro, na nossa participação, olha para o problema de Olivença, de vários quadrantes, e aquilo que procura dizer é que há tratados que uns consideram que ainda estão em vigor e outros consideram que esses tratados que estão em vigor caducaram por outros tratados posteriores. Como tudo em direito, o contraditório é o essencial. E, portanto, fazer contraditório, tentar trazer à ribalta temas de direito internacional, como todos sabemos, por circunstâncias infelizes, a integridade territorial dos Estados à luz do direito internacional é uma questão que deixou de ser do passado, é do presente. Nós devemos falar disso. Devemos falar disso com toda a compreensão, como disse o Sr. Presidente da Comissão, com respeito pelas autoridades espanholas, com respeito pela posição portuguesa que nunca reconheceu a integração do território de Olivença no território de Espanha. As relações são boas, são de Estado a Estado, mas o que é certo é que há posições políticas que são marcadas e posições institucionais dos Estados. A Faculdade de Direito, através do seu Instituto Interdisciplinar, o que fez foi trazer o melhor que tinha dos seus investigadores, uma geração nova que está a trabalhar, e por isso, caro Presidente do Grupo de Amigos de Olivença, caro Deputado e Presidente da Comissão, seus deputados, pessoas que vieram assistir, intelectuais, investigadores, jornalistas, amigos de Olivença, dos dois lados da fronteira, saber que nós temos uma preocupação que é manter o assunto dentro da academia, no contraditório necessário ao direito e, sobretudo, fazer com que o diálogo seja sempre um diálogo dentro daquilo que é a interpretação, ainda que diferente, de textos jurídicos. E todos sabemos como são polissémicas as normas jurídicas, para que as interpretações possam muitas vezes adaptar-se às circunstâncias e não ficarem na rigidez do momento em que elas foram escritas. Sendo assim, Sr. Deputado, respeitando os 5 minutos que me deram, queria dizer-vos que foi um orgulho para mim poder estar a reunir este grupo de jovens investigadores, ter podido participar eu próprio de um tema. Eu tenho 2 nacionalidades, sou angolano e sou português, e por isso não tenho aquela emotividade que normalmente acompanha estas temáticas das fronteiras, etc. Sendo assim, os estudos procurei que fossem e são de pura racionalidade interpretativa e é aqui que ficamos. Seja qual for o futuro de Olivença, há uma garantia, o tema é imorredouro enquanto estiver como está. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Vera Cruz Pinto. Tem a palavra o Sr. Dr. Rui Carrilho. Faz favor, Sr. Doutor.
Boa tarde a todos. Não há momentos bons e momentos maus para a resolução destas questões, que são sempre pertinentes e que, queremos quer não, podem eventualmente inquinar a relação entre os dois Estados peninsulares. Nós, neste momento, eu creio eu que estamos num momento bom, eventualmente, para a resolução da questão. Partilhamos o mesmo espaço político, social, económico, financeiro, inclusive é monetário, não é? Portanto, e todos nós sabemos a relevância da soberania monetária, porque é uma vivência que nós todos, a nível pessoal, vivemos todos os dias. E temos essa particularidade de vivemos no mesmo espaço em todas essas vertentes com o Estado espanhol atualmente. Nós, Portugal e Espanha, partilham a maior fronteira entre os dois Estados da União Europeia, é a maior fronteira terrestre entre os dois Estados da União Europeia, tem essa particularidade de não estar definida ali na zona do CAIA. A situação poderá protelar-se um tempo, ad eterno, ou poderemos eventualmente arranjar uma situação de compromisso ou de efetiva resolução da questão. O GAL sempre defendeu a soberania do território de Olivença, como sob a soberania do Estado português, e essa posição do GAL ao longo dos anos não tem sido, não contradiz em nada a busca da lusofonia e da portugalidade que a população da Olivença tem tido nos últimos anos. Bem pelo contrário, nós acompanhamos, incentivamos essa busca dessa portugalidade, porque entendemos que ambas correm num caminho paralelo que poderá eventualmente resultar num eventual regresso da Olivença do seu território e do seu termo à soberania de Portugal. Eu queria só referir aqui, preparei um pequeno texto, queria só referir aqui dos dois ou três parágrafos relativamente a esta questão. Já que estamos na casa da democracia portuguesa, fazer menção aqui à intervenção do grupo que, em determinada altura, há uns anos atrás, entregou em mão ao Dr. Mota Amaral um abaixo-assinado com mais de 8 mil assinaturas, que, tendo sido levado ao plenário, obteve o apoio inequívoco de todos os grupos parlamentares. Posteriormente, uma delegação do grupo, nessa altura não era presidida pela minha pessoa ainda, foi recebida pelo então Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, o Dr. Ribeiro Castro, a quem na ocasião teve a oportunidade de lhe dar notícia e sensibilizá-lo para a questão e apresentar-lhe os oliventeños, que aqui estão presentes e que já tive a oportunidade de conviver com eles e que fizeram um esforço pessoal de estar hoje aqui presentes. E que criaram a Associação à Língua Diana em Olivença e com quem, a partir daí, o Dr. Ribeiro Castro pôde concretizar uma colaboração profícua. Também não podia deixar de referir a posição constitucional do Estado português, alicerçada pelos vários entendimentos, desde o professor Jorge Miranda, ao professor Gomes Canutilho, ao professor Vital Moreira, entre outros, no que respeita ao número 1 do artigo 5º da Constituição de Portugal, no qual define o seu território e que diz expressamente que Portugal não aliena parte do seu território. E gostaria de terminar dizendo que o GAL tem sido persistente na causa. Temos pessoas de todos os quadrantes políticos, quer na direção, quer como membros do grupo. Temos sempre a porta aberta para quem nos quer questionar sobre as variadas temáticas relativas à questão da Olivença. E temos, de facto, esse desejo do retorno da Olivença à soberania de Portugal. E entendemos que, de facto, que a obra hoje publicada nos irá ajudar no percurso desse caminho e chegarmos a esse tal destino que todos nós desejamos. Queria referir ao Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, aqui representada pelo Sr. Presidente, que pode contar com o grupo como parceiro fiável e robusto para a causa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Eu, antes de passar a palavra ao Dr. Ribeiro Castro, queria só fazer uma referência que me parece justa ao Dr. Raul Oliveira, funcionário desta casa e há 10 anos servidor na Comissão dos Negócios Estrangeiros, sem cuja dedicação ao longo de 2 anos não teria sido possível de maneira nenhuma conceber esta magnífica edição e este belíssimo livro. Passarei agora a palavra ao Dr. José Ribeiro Castro, que não só é o Presidente da Direção da Sociedade Histórica de Independência de Portugal, como é também ex-presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, de uma espécie de presidente emérito, que eu daqui saúde, e alguém que, ao longo dos anos, tem intervindo no espaço público, sempre com grande preocupação e interesse pela temática de Olivença, e, portanto, uma voz muito qualificada para tomar lugar entre nós nesta tarde em que se procede à apresentação de um livro dedicado justamente à Olivença. Caro amigo, um abraço e tenha a palavra. Faz favor.
Muito obrigado. Estão-me a ouvir bem? Estão-me a ouvir bem?
Muito bem, muito bem.
Vou prosseguir. Em primeiro lugar, eu queria felicitar a Comissão de Negócios Estrangeiros e o seu Presidente em particular, o deputado Sérgio Sousa Pinto, pela iniciativa de lançamento deste livro. Agradecer-lhe o convite e a possibilidade de participar neste debate à distância. E felicitar também o Grupo de Amigos da Liderança e o professor Eduardo Vera Cruz Pinto, pela iniciativa quer do seminário, quer também a colaboração no livro, no caso do Grupo de Amigos da Liderança, e pelo professor Eduardo Vera Cruz Pinto, pela qualidade excepcional dos contributos que estão no livro relativamente à posição jurídica portuguesa. A minha ligação recente a esta causa começou também como presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, como acaba de ser evocado pelo grupo de amigos da Olivença. Eu, quando fui presidente da Comissão, encontrei uma petição que estava metida na gaveta. Eu não gosto de deixar coisas na gaveta, e que era justamente a petição que o presidente do grupo de amigos da Olivença referiu. Só que depois do plenário tinham ficado umas diligências de se concretizar e tinham ficado interrompidas. Por isso eu pedi para falar com o Gal, para ver se aceitavam que o Ministro dos Negócios Estrangeiros viesse à Comissão e não ao plenário fazer a atualização, a comunicação da posição portuguesa quanto à Olivença, o que foi aceito. E é nessa conversa que me é dado conhecimento do grupo de Alain Guadiana, com quem, de facto, comecei a trabalhar a partir da altura. Também quero dizer, diversamente do que um jornal publicou, que eu não disse que dizer Olivença é nossa é uma expressão de radicalismo. Não é isso. O que eu digo é que, quando as pessoas começam a voar de um lado e do outro a fronteira, é nossa, é nossa, é nossa, isso dá um radicalismo que não conduz a parte. Mas nós dizemos, de forma mais sofisticada e mais elaborada, a posição portuguesa sobre esta matéria é essencial, é a posição que está na Constituição portuguesa e é também a minha. Aquilo que eu procurei foi o que é que na prática nós podemos fazer para melhorar o desempenho de Portugal relativamente à Olivença e nomeadamente aos oliventinos que são mais próximos de nós. E portanto, fadiguei-me a encontrar uma forma que, sem quebra da posição jurídica de Portugal, nos permitisse trabalhar com os espanhóis também relativamente à matéria de interesse comum. Porque a situação com que eu me deparei é um bocadinho absurda. É como se eu chegasse ali à Ponte Nova do Guadiana, ou às ruínas velhas ao lado da Ponte da Ajuda, e olhasse para o lado lá e visse tudo menos a Olivença. Vejo Badajoz a norte, vejo Vila Nueva e Alcondicela a sul, mas não vejo Olivença porque estou proibido de ver Olivença porque cada vez que eu trato com a Olivença oficialmente, aqui dá o rei que estou a reconhecer a legitimidade da posse espanhola sobre o Porto. E de facto eu senti uma tristeza, uma melancolia, um desgosto de muitos oliventinos que diziam, bom, não foi só o Godoy ter-nos conquistado, foi os portugueses que se esqueceram de nós e nos abandonaram. E isso é que é preciso vencer e compreender. Hoje nós já temos uma ponte que foi um sarilho diplomático para que ela se pusesse de pé, mas lá se conseguiu pôr de pé, sem que isso fosse considerado uma quebra das nossas posições. E como eu digo, brincadeira, essa ponte permite-nos outra vez ir a Olivença sem entrar em Espanha. Já não temos que ir por Badajoz, como era desde as ruínas da velha Ponte da Ajuda no início do século XVIII. E, portanto, a conclusão que eu cheguei é que Portugal devia fazer uma declaração de que entende Olivença como um território português sob administração espanhola. Esta é a minha posição. Disse-o num discurso que fiz na Assembleia da República, o último discurso que fiz no plenário, em junho de 2015, e creio que isto dá resposta suficiente, porque a partir dessa altura, no meu entendimento, nós não alteramos nada da nossa posição jurídica relativamente aos tratados, e à ata do Congresso de Viena, enfim, tudo isso que sabemos, mas fazemos na administração pública, no tratamento com a Olivença, um pouco aquilo que fizeram os militares, imagino, que andaram a procurar pôr marcos na fronteira. Quando chegaram à Ribeira de Caia, não estavam de acordo, mas não começaram uma guerra, interromperam a questão e fizeram o Tratado de Limites. E no século XX, quando de Guadiana para cima, chegaram à Ribeira de Cuncos, deixaram de pôr marcos, mas também não fizeram uma guerra. Chegaram à conclusão, estamos de acordo, não estamos de acordo, e adiante. Ora, nós temos que fazer isso relativamente à Olivença, e eu tenho feito do ponto de vista particular. É preciso trabalhar com o ayuntamento. Em algumas matérias será preciso trabalhar com a Junta de Extremadura, em outras será preciso tratar com o governo de Madrid. E isso tem que ser feito sem que represente nenhuma lesão à posição jurídica do Estado português. E eu creio que a forma é esta. Acho que é inaceitável, por exemplo, se eu quiser fazer, com o apoio do Ministério da Educação, cursos de português em Olivença, não posso, mas posso, se for em Badajoz. Se quiser fazer um festival de fado, não posso, com o apoio do Ministério da Cultura, não posso em Olivença, mas posso, se for em Alconchel, e por aí fora. Portanto, é preciso nós construirmos na relação com a Espanha, de uma forma que compreendemos que a Espanha tem uma posição, a Espanha compreende que nós temos outra, mas sem lesão das posições jurídicas de cada um, conseguimos trabalhar naquilo que for materialmente necessário fazer com as autoridades espanholas. Portanto, é este o meu contributo, é isto que tenho feito, além do apoio ao desenvolvimento dos processos de nacionalidade, que já agora é a única manifestação de soberania que nós exercemos relativamente à Olivença. Porque nós reconhecemos a nacionalidade portuguesa aos oliventinos porque consideramos que eles nasceram em solo português. É por isso que eles são, não é um processo de naturalização, num outro caso é, mas é um processo de atribuição da nacionalidade ao abrigo do artigo 1º da nossa lei e que assenta na posição que é do Estado português e que está consagrada num parecer do Ministério Público de 1951, que torna isto claríssimo. Bom, portanto, isso são posições criativas deste tipo, que permitem avançar na cooperação, na biculturalidade, na dupla pertença, enfim, como digo, Olivença faz parte daqueles territórios que, pondo um ponto, uma linguagem um pouco romântica, em que a linha de fronteira não é uma tangente, mas que é uma secante dos dois. E, portanto, é natural que isso pudesse acontecer na fronteira dos dois povos vizinhos, que são Portugal e Espanha, e essa é a situação, de facto, de Olivença nesta altura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Ribeiro Castro, pela sua importante contribuição. Eu agora resta-me convidar todos os presentes, enfim, a beberem um refresco e um porto de honra e a conversarem com os membros da mesa que estão aqui à vossa disposição. É um privilégio poder falar com estes convidados, pessoas de altíssimo gabarito e competência nesta matéria que nos apaixona, que é do Olivença. O nosso amigo Ribeiro Castro, coitado, vai ficar ali a contemplar o nosso Porto Novo, mas certamente a invejar o nosso fim de tarde. E, portanto, convidava-vos a todos a dirigirem-se à mesa. Muito obrigado.
Um abraço, doutor. Um abraço.